Diretamente dos estúdios da Mega Mega Fônica, estúdio 4, casa do Salva, mais um programa. Diretamente do Independentes do Brasil.
Atenção para o top de 5 segundos.
Eu costumo dizer que o som do norte, embora ele esteja para completar 11 meses agora no dia 13 de julho, inclusive vai ter uma festa aqui, a gente vai falar sobre isso em seguida. Ele para mim, ele começou a nascer na minha visita ao Acre. Eu fui cobrir o festival Varador em Rio Branco, a convite do coletivo Cracraia, em setembro de 2008. Ali não só eu pude conhecer várias bandas de quase todos os estados do norte, do Pará, do Acre, Tocantins, Amazonas. Acho que só não tinha ninguém de Roraima e Rondônia naquele. E Amapá também não tinha. Mas enfim, a maioria dos estados do norte tinham representantes ali tocando. E outra coisa, eu recebi do Sistema Aldeia, da Rádio Aldeia FM, que é a rádio pública do Acre. Eu recebi um DVD de áudio com cerca de, sei lá, dezenas de gravações, CDs e MP3 para eu conhecer a música acreana. E até era a ideia de colocar alguma coisa no meu site, só que eu tinha na época um site chamado Brasileirinho, ainda tenho, ele tá no ar, tá lá e tal. Só que ele voltava para MPB, então boa parte do que eu recebi era de rock. Então não teria como aproveitar no site Brasileirinho, porque não fechava com a proposta. Eu pensei, aí durante algum tempo pensei, bom, eu para aproveitar esse material, ou descaracterizaria o Brasileirinho, ou criaria um outro espaço. Daí fica naquela. Pouco tempo depois de eu voltar, que eu estive no Acre, voltei para Porto Alegre e tal, eu comecei a ser procurado por pessoal aqui de cena independente, de MPB independente aqui do Pará, para fazer assessoria de imprensa. Trabalhei com a Angela Carlos, daí conheci a Juliana Sinimbu, a Juliana me apresentou o trabalho da Ila, Ana Clepsidra e tal. Então esse pessoal fui conhecendo, assim, uns foram falando de outros, conforme ia precisando sobre uns e descobrindo. Aí veio um estalo, assim, cara, tem uma cena muito louca, assim, no norte. Eu não quis fazer uma coisa só do Pará, embora seja visível, ou melhor, audível, que a cena musical é muito mais forte aqui, porque eu já tinha aquele material do Acre, eu já tinha esse meio tempo também contato com o pessoal de Rondônia, do Amazonas, alguma coisa e tal. Mas não conhecia ninguém em Tocantins, nem em Roraima. E o Amapá eu conhecia, mas não ligado à música, ligado a eventos. Pensei, bom, porque não faz sentido fazer uma coisa pro Pará e pro Acre. Se eu fazer uma coisa acima do Pará, então teria que ser norte. E aí eu pensei, se a repercussão for legal, esses lugares onde eu não tenho contato, o pessoal vai se aproximando e a coisa vai fluindo. E se não der certo, pelo menos eu tentei ser legal, né? Mas eu senti, assim, nesse meio tempo que eu tava fazendo, principalmente fazendo assessoria para artistas aqui de Belém, um certo preconceito, assim, até pessoal do Sudeste, do Sul, com o que eles não conhecem. Tipo, ah tá, é do Pará, mas é Eucalipso? Não. É a Fafá de Belém? Não. É a Jandoboque? Não. Então, tipo, por que a gente tem que perder tempo com isso? Mas, cara, já parou pra ouvir? É muito bom. Então, assim, eu senti, digamos, eu peguei uma parte desse preconceito. Alguns artistas acham que são do norte, estão lá para o sudeste, acham que não tem. Eu digo que tem. Porque o preconceito é assim, ó, tu manda um release de um artista do sul e manda um do norte, provavelmente vai sair o cara do sul. Então, se isso não é preconceito, o que que é? Então, assim, eu comecei a fazer o blog em julho de 2009, eu coloquei experimentalmente um post assim para as pessoas votarem se queriam o nome Som do Norte ou Música do Norte. Ficou um mês para votação, 17 pessoas votaram e 16 optaram em Som do Norte. Só uma quis Música do Norte e não fui eu, porque essa também era minha. Eu queria que fosse Música do Norte, mas vamos votar, né? Hoje eu não vejo o blog com outro nome, tem que ser Som do Norte. Para ter uma ideia de como a coisa repercutiu muito rápido, evoluiu muito rápido. Quando eu fiz a enquete de música do ano em dezembro, quer dizer, só 5 meses depois, teve 21 mil votantes. Né? Quer dizer, mais de 1000 vezes o número de votantes da primeira enquete. Então, assim, é muito louco de como a coisa repercutiu. E uma coisa assim, ó, não só os artistas do Norte, como o público do Norte e o público do Brasil abraçou o blog, sabe? Mas uma coisa que me chama bastante atenção é o artista do Norte, ele aproveitou isso, ele sentiu sinceridade na minha proposta. Porque assim, hoje, aqui eu estou em Belém desde o dia 10, participei de debates do Conexão Vivo, e se fala, ah, tem uma coisa diferente de você em Belém, sim ou não? Eu acho que sim, só que eu acho que não é de agora, eu fiz o blog já há mais de 10 meses. Mas eu não fiz porque tem uma onda. Uma coisa sincera, a minha carreira me encaminhou para isso, como eu falei, a questão de conhecer o pessoal do Acre, conhecer as bandas, assessoria e tal. Então assim, eu não fiz porque estava, eu detectei uma onda, eu fiz porque era uma coisa sincera. Se de repente essa onda passar, eu não vou deixar de fazer o blog e vou, ah, qual é a próxima onda e tal. De repente eu até vou numa outra onda, mas, em geral vou nas minhas ondas, isso tem dado certo para mim.
É, e assim, a gente já entrando no papo que a gente veio bater hoje aqui, falando do cenário, né, da música brasileira hoje, e já entrando nessa questão do preconceito do artista paraense tal para fora, assim, de ser calypso, de ser brega, né, do rock, da MPB, né, paraense, assim, o que é que tu acha que falta? Porque o cenário é bom, né, o cenário... Quando tu chega aqui em Belém, que tu para pra conhecer, pra prestar atenção, tu vê que tem muita coisa boa, tem, né? Não perde pra nenhum outro estado, até, eu acho que muitos estados aí que estão no foco, Belém ganha de 1000 a 0, né? Assim, em termos de qualidade e de variedade, uma variedade muito grande, tu não fica perdido, né? Qual o estilo que tu tiver, tu consegue te encaixar muito bem, assim. E tu que tem essa percepção do Norte, que tu enxerga, que tu também que já vem daí dessa área mais pro Sul, o que é que tu enxerga que tá faltando para esse som chegar para fora do Brasil?
Cara, essa é uma pergunta recorrente. O pessoal em geral me pergunta isso e tal. E se bem que a pergunta campeã é, por que um jornalista do Sul faz um blog e voltar pro Norte e tal? Essa aí não tem outra pergunta que ganhe demais dessa e tal. Cara, eu acho assim, ó, eu falei, acho que a primeira vez que falei isso foi com uma entrevista pro Sidney Filho, do blog Ver o Pop, que hoje ele tá hospedado no sistema Ecleteca. É difícil a gente pensar assim, ah, porque com, tipo, a pergunta dele, vou voltar um pouco e tal, pra gente começar a pensar do que ele falou. Ele disse, ah, o que faltaria pra música do Pará estourar nacionalmente? Eu disse, Sidney, a música do Pará já estourou nacionalmente uma época. Em 89, 90, a lambada era o gênero mais tocado no Brasil todo. Um gênero paraense com raízes caribenhas, com raízes amazônicas e tal. Só que ali a investida foi tão forte que acabou matando a lambada. Hoje tem grupos de carimbó, outros não tem mais grupo de lambada. A não ser lambada, recorrendo a quer. Ela vai continuar tocando música. É certo que muitos artistas vão querer estar ali, só que assim, ó, dificilmente uma banda, por exemplo, como a Paris Rock, vai estar com música da novela. Não estou dizendo que é proibido que isso aconteça, mas o caminho que a Paris Rock está traçando e outras bandas também é fora desse nível. Eu acho assim, eu acho que o que vai acontecer é através de blogs como o meu, de ações como um programa como esse, uma web rádio com independentes do Brasil. Mas não só nós, estou falando de nós, para citar exemplos concretos, para mim, que a gente até está mais acostumado. Mas, de uma forma, acho assim que a música do Norte vai estourar por causa do meu blog. Então, o blog vai ser uma gotinha no oceano para ajudar nisso. Se ajudar, que bom. Acho que tem ajudado. Eu acho que vai fazer a coisa tomar um impulso é isso, das bandas seguirem gravando, seguirem lançando, divulgando. Blogs como o meu, como o Ver gênero pop, prestam um serviço muito interessante de apoio para bandas, porque assim, mas a banda tal tem lá o seu MySpace, certo? Mas se a pessoa não sabe que a banda existe, não vai procurar o MySpace, uma banda que ela não conhece, entendeu? É no caso, ela vê uma entrevista, vê uma notícia no meu blog, no Blog Sidney, ou qualquer outro, né, que até qualquer outro, ou uma web rádio do Amazonas, ou do Rio de Janeiro, São Paulo, que tem... Mesmo tem gente sudeste, do sul mesmo, blog de luz, do meu amigo.
Menina bonita, bola de voo, eu vi primeiro, eu vi primeiro, eu vi primeiro.
Tiago, da cena aparência. Tanto que a primeira referência que eu vi do DJ Cremoso, a maionese do Brega, foi no blog de luz, lá de Porto Alegre, do meu amigo Tiago Sucar. Então acho que é a soma desses esforços e tal. A galera de MPB tá começando a acordar pra isso. Uma coisa que me motivou até a fazer o blog foi o que eu vi que o pessoal do rock já estava bem organizado. Embora sim, tipo, o pessoal do Pará organizado pro Pará, o pessoal do Amazonas organizado pro Amazonas. Acho que um diferencial interessante do meu blog foi que ele juntou essas cenas, essas sete, são os sete estados, e tá apresentando pro leitor de uma forma concentrada, né? E o pessoal de MPB, alguns até tem uma certa presença, fazem seu MySpace, fazem seu fotolog e tal, mas muita gente não domina essas ferramentas. E a mesma coisa, como é que tu vai adivinhar? Eu fiquei sabendo do trabalho da Juliana Lingum, porque eu vi ela num vídeo da Angela Carlos, que era minha assessorada na época. Mas não fosse isso, talvez eu não conhecesse, eu demorasse muito para conhecer o trabalho da Juliana. Então acho que falta de repente assim ações mais de parceria e tal, mas isso são coisas que não adianta também. Assim, ó, isso é uma opinião pessoal, não desmerecendo movimentos, eu sei que tem movimentos, tipo, ah, vamos fazer a união da música paraense, vamos fazer um movimento tal. Cara, acho isso fundamental. Isso é uma coisa que tem partido músico, não pode o jornalista, eu no caso, o blogueiro, dizer, ó, vamos fazer tal coisa, vamos unir os músicos, tem partido os músicos. Exemplo, uma coisa que tem lá no Rio Grande do Sul que não é da área da música, chama Grafar, Associação dos Artistas Gráficos, dos Cartunistas. Aí tu pensa assim, ah, legal, Associação dos Artistas Gráficos, dos Cartunistas. Então, eu sou cartunista, eu não faço parte da associação, eu quero me associar, eu entro lá. Não. É um clube. Quem fundou, já tá lá. Quem não tá, não entra. Então, assim, às vezes eu temo que ações como essas vão vir, vão fazer tipo... Um sindicato, não ordem, isso já existe, mas vamos fazer um grupo e tal, que seja uma coisa que acabe sendo fechada. O coletivo Megafônico, eu sei que não funciona nesses modos. A banda, a pessoa que quiser entrar, é, pode ir na reunião, bem-vinda, vai lá. Se quiser, não, eu quero entrar, lê a carta em princípio, se tiver de acordo, pode ingressar e tal. Então isso é legal, porque é uma coisa que é aberta, por mais que tenha gente que diga, ah, uma panelinha, um clubinho, cara, não é. Mas eu vi que não é. Vocês têm interesse, vocês querem, vocês veem a coisa como soma. Eu acho que o cenário independente, ele vai se fortalecer a partir dessa união. Então, assim, de repente, coletivo. Tem uma coisa lá em Rio Branco, tem um coletivo Cacai, que é um pouco fora do eixo, tem vários outros coletivos. O pessoal trabalha. Aqui vocês têm, por exemplo, um coletivo de jazz Pogobol. A gente vai fazer, inclusive, do Fórum Social Mundial do ano passado aqui também, quer dizer, é o show. E vai ter na parte acústica, indicada então pelo Megafônico, com a Escola e a Orquestra Invisível. Então vai juntar o público das duas. A ideia é assim fazer um congresso. Eu acho assim, ó, outra coisa de convencer, por exemplo, é que vai ser um evento solidário. O ingresso é R$10, doando um alimento, só paga metade. Eu acho muito importante aproveitar essa mobilização social em torno da música para ajudar quem precisa, entendeu? Por mais que a gente esteja precisando também, eventualmente, tem gente que está precisando muito mais que nós. Aproveitar e dar um serviço, já que falamos, acabei desviando o assunto para a festa. Festa então já está marcada para o São Mateus, sábado, dia 13, a partir de 10 da noite. Ah, então vai tocar a Ila Juliana Sinimbu, acompanhada pela vantagem dos DJs Pogobol. São Mateus, sábados. E um dia antes eu vou estar fazendo novamente aqui em Belém o meu workshop de jornalismo cultural 2.0, que integrou a programação do Conexão Vivo, mas teve alguma gente que não foi e tal, porque era de manhã, era um horário... Enfim, a gente sabe que nem todo mundo pode ir, então é bom fazer, inclusive variar o horário. Esse novo workshop vai ser no espaço Na Figueiredo, da Gentil Bittencourt, na sexta, dia 2, às 4 da tarde, tá? É um dia que pode ter jogo do Brasil, se o Brasil passar pelas oitavas, mas o jogo será de manhã às 11, então não tem interferência nenhuma, a pessoa pode curtir o jogo, mais uma tarde do Brasil, se Deus quiser, e de tarde ir lá participar do workshop.
Se a galera não se perder bêbada por aí, a gente vai rolar esse workshop aí. É, a gente vai rolar um Chico já, né? Já que 66 anos aí, comemorando, fez sábado. Então a gente já vai rolar aí Acorda Amor, de Chico Buarque. Vamos lá.
Acorda, amor. Eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora batendo no portão. Que aflição, era dura. Numa muito escura viatura, minha nossa santa criatura. Chame, 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 chame ladrão, chame ladrão. Acorda, amor. Não é mais pesadelo nada. Tem gente já no vão de escada fazendo confusão. Que aflição, são os homens. E eu aqui parado de pijama. Eu não gosto de passar vexame. Chame, 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 chame ladrão, chame ladrão. Se eu demorar uns meses, convém às vezes você sofrer. Mas depois de um ano eu não vindo, põe a roupa de domingo e pode me esquecer. Acorda, amor, que o bicho é brabo e não sossega. Se você corre, o bicho pega. Se fica, não sei não. Atenção, não demora. Dia desse chega a sua hora. Não discuta à toa, não reclame. Clame, chame lá, clame lá, chame. Chame o ladrão, chame o ladrão, chame o ladrão. Não esqueça a escova, o sabonete, o violão.
Tá aí de volta com o programa Megafônico, ao vivo do independentesdobrasil.com. Estamos de volta aqui com o Fábio do Sul do Norte. A gente acaba de receber a presença ilustre aqui do grande Cabinho, cantor e compositor do nosso Brasil Baronil. Também Som do Norte, também o Fábio também pode conhecer, né? Já conhece o Cabinho, Fábio? Não? Então a gente... o Chico completou 66 anos neste sábado agora, de muita música. E agora também virou escritor, Chico, né? Você tá sabendo, Cabinho, dessa história de escritor?
Com certeza. O único senão dele escrever é que está se dedicando muito aos livros e está deixando de lado as pérolas musicais, né, que embalaram nossa vida toda aí.
Tá sentindo falta de novas composições?
É, com certeza. E a gente que acompanha o gráfico crescente do Chico, né? Quando a gente... Eu sou músico, né? Sou compositor também. Então a gente percebe a leveza e até uma certa singeleza musical do começo da carreira do Chico, né? Se você for prestar atenção, por exemplo, a banda, né? A banda, uma coisa bem simples, né? Harmônica e melodicamente, né? Já com a marca Chico Buarque, mas durante a sua carreira, quer dizer, para músicos exigentes que gostam de tocar uma boa música, sem dúvida nenhuma, o Chico brindou a gente com músicas maravilhosas, né? Então, imagine agora com esse... Parece um vinho especial, né? Que conforme vai envelhecendo, vai ficando mais especial, né? Então a gente espera que ele traga todo esse know-how, né, artístico, para que a gente possa também saborear novas canções do Chico.
Eu vi numa entrevista do Chico, ele meio que dizendo assim que hoje não tem mais aquela inspiração, né? Ele comentando que existe uma cobrança muito grande de novas composições. Ele passa nas ruas e as pessoas perguntam: Chico, não tem nova música nova? Chico, cadê o novo CD? E ele fala que a inspiração tá meio fora. O mundo hoje em dia é muito imediatista, né? Não se pensa mais como antigamente. A dialética se perdeu, né? Não se dialoga mais, não se conversa mais. A coisa passou mais para um lado mais agressivo da coisa, assim. E ele fala dessa inspiração. E tu, como compositor, Cabinho, assim, tu acha que ele tem uma certa razão de pensar assim? Ou tu acha que a pessoa tem que ir se renovando e cantando de acordo com que o mundo vai se renovando também? Tu acha que ele ficou meio preso, assim, numa ditadura, num passado meio remoto, assim, de falar dessa coisa? Ou tu acha que...
Bom, primeiramente, eu acho que a questão da proibição, né, aquela questão da censura, a gente percebeu que isso foi uma espécie de excitação musical para grandes compositores, né? Sem dúvida nenhuma, o desafio, principalmente de burlar, né, a censura. Por essa música que tocou há pouco, Acorda Amor, você... ouvindo de primeira mão, você pensa que é um malandro, um ladrão de galinha que foi preso e a polícia chegou e prendeu. Mas se você for estudar um pouquinho a história da música da ditadura, a famosa música de protesto, você vai perceber que tem muito terror dentro dessa música, né? São os homens e eu parado de pijama, né? E a sua hora chega, se correr o bicho pega. Então essas coisas, a criatividade dele, ele foi um dos primeiros a usar pseudônimos na música, né? Quando ele fez essa música com o pseudônimo do Julinho da Adelaide, da dupla Julinho da Adelaide, famosíssima Julinho da Adelaide e Leonel Paiva. E quando descobriram que... Não, ainda tem aquela... você não gosta de mim, mas sua filha gosta.
Essa é só do Julinho da
Adelaide. A dupla foi desfeita. Mas, de qualquer forma, a gente percebe que essa criatividade realmente é... E a partir daí, o Chico, ele se tornou um compositor universal, né? O mundo foi tudo foi o limite do Chico. Quer dizer, um compositor realmente muito versátil. Agora, se a gente for prestar atenção, tudo é comércio. A venda de discos e a venda de DVD, tudo é comércio. Infelizmente, né? Se você é novo, Maurício, mas a gente já tem uma certa idade, né? Eu graças a Deus, eu nasci no mês e no ano da ditadura. Então, a história do Chico embalou a minha adolescência, né, e tal. Havia as divisões das classes sociais artísticas também, né? O Odair José era conhecido como o terror das empregadas, porque a educação ela era mais ou menos, né? Hoje em dia não, hoje em dia uma banda Calypso, por exemplo, ela é curtida da classe mais baixa até a classe mais alta, quer dizer, não tem mais essa divisão artística, né? Mas infelizmente a nossa educação, ela com certeza a ditadura contribuiu muito para isso, né? Afinal de contas, né, a criatividade, o pensamento foi ceifado de alguma forma, né? Então hoje a gente tem um reflexo, sim, de todos esses anos, né, de mazelas educacionais, né? Quase 200 milhões de habitantes, né? Se o Chico gravar, ele sabe disso. Se ele gravar um disco novo, a fatia, né, o percentual da venda não vai ser tão significativo quanto a qualidade do compositor Chico Buarque.
E Fábio, fala pra ti um pouco se marcou outras histórias, as músicas do Chico também. Tu também passou por essa fase de ditadura, já tem os cabelinhos brancos na cabeça. Conta um pouco da história do Chico na tua vida pra gente.
Não, com certeza, Chico Buarque marcou muito. É um dos meus autores e até cantores preferidos. Inclusive, muita gente pega no meu pé. Pô, mas o Chico cantando, não sei o que. Cara, presta atenção, tem gente que canta muito pior do que o Chico por aí. Entendeu? Entende? Então, eu acho que pro tipo de música que ele faz, ele consegue dar uma boa interpretação. Algumas vezes não, ok. Mas acho que também ele sabe a música que ele faz, que ele pode interpretar, é que tem que ser, tipo, passar com a Maria Bethânia, tipo, aquela Olhos nos Olhos. Até ele gravou e tal, mas é a música pra Maria Bethânia, né, a versão dele. Então, cara, assim, ó, eu nasci em 71, então eu cresci ouvindo Chico Buarque no rádio, porque, né, ao mesmo tempo que as caras da MP, da AM tocavam o Odério José, nos anos 70, também tocavam Chico Buarque, tocavam Caetano. Até essa divisão que fala de classe social, claro, tinha umas rádios assim, muito segmento popular, que tocavam Odério José e não tocavam Chico Buarque, mas tinha umas, a maioria das rádios sempre fazia uma mescla, tu ouvia de tudo, assim. Isso é interessante, isso não tem mais hoje, as rádios são todas segmentadas. Então, assim, eu ouvi muito. Exato, exato. Ou quando vai pegar um Chico Buarque, não pega o Chico Buarque as produções recentes, pega os anos 70 e tal, né? Pega aquilo que já está cristalizado na memória do público. Então, assim, ó, eu ouvi, cresci ouvindo Chico Buarque. Quando eu comecei a ter um programa em rádio, em Bento Gonçalves, eu morei no interior do Rio Grande do Sul. O primeiro programa que eu fiz foi um especial do Chico Buarque. Acho que era. Hoje a gente tá falando de 66 anos dele, né? Isso foi 91? Então, sei lá. Não tô fazendo conta de cabeça hoje. Mas era um aniversário dele, era em junho também. Inclusive a gente fez em, acho que em agosto, era um programa dos 25 anos do primeiro LP, que era LP, não tinha CD ainda. Quer dizer, tinha, mas assim, era uma prateleira muito alta lá da rádio que ninguém podia mexer, né, pra não estragar. Os donos não sabiam, não entrava CD, a gente rodava os LPs mesmo em 91, na rádio. Também peguei a fase do programa Chico e Caetano na televisão, era interessante, era um programa mensal, eles recebiam convidados, cantava, era tudo versões inéditas, era tudo ao vivo e tal. Isso também não tem mais, entendeu? Vai o pessoal hoje fazer um programa musical, é tudo playback, é os grandes sucessos, é o que tá bombado e tal. Não tem uma abertura pro novo, pro experimental, pro diferente em horário nobre na TV aberta. Na TV, as TVs educativas até tem. Eu fui a um show do Chico Buarque em Porto Alegre, foi o quando ele lançou o Carioca, ele fez um bate-papo com o Luiz Fernando Veríssimo à tarde, na Casa de Cultura Mari Quintana, e à noite, então, era o show no Teatro SESI. Então, passei um, foi o meu dia Chico Buarque, assim. Acho que foi agosto de 99. É muito legal, assim, porque ele é, ele tem essa questão de ser tímido e tal. Na verdade, ele é uma pessoa reservada, ele não é, assim, aquele que vai pra galera. Ele é na dele, mas quando tem que falar, ele fala, entendeu? E o Luciano Veríssimo também é conhecido como alguém calado, né? Então tava colando um zoom lá em Porto Alegre. Ah, vamos ver os dois lá parados no palco, mudos, né? Porque os dois têm fama de tímidos, de calados, e não. Eles se soltaram respondendo perguntas da plateia e tal. É legal. E vem acompanhando, né? Vem acompanhando os trabalhos recentes do Chico, ele até... Ele, quando ele tá mais escritor, ele, então ele não se dedica a nada de música. Quando ele volta a compor, ele não escreve nada e tal. Mas quando ele volta a compor, mesmo que seja por encomenda, ele faz algumas pérolas como essa que eu vou convidar o pessoal a ouvir agora, que é Ela Faz Cinema, que ele fez para aquela série de DVDs que passou no Multishow, depois na Band. E até para dar uma mostra como o Chico, ele tem um comportamento de artista independente, ele propôs para a gravadora com quem ele tinha contrato, a BMG, que hoje é Sony BMG. Olha, eu tô com uma caixa, 5 DVDs para lançar, assim, programas, parará e tal. 13 DVDs. 13. E aí a gravadora, a BMG, disse: ah, não, acho que isso aí não é comercial, não é interessante. É, a história do Chico Buarque não é interessante pra gravadora com quem ele tem contrato, né? Então tá, vou lançar pela EMI. Lançou. Estourou. Eles lançaram, acho que em duas levas. Primeiro 6, depois 6, mais um bônus. Aí lançaram os 13, um pacotão. Cara, vendeu tudo, todas as edições. E a outra gravadora que faz os CDs do Chico, né? Não sei se vai continuar também depois dessa, né? Então é isso. Por mais que ele seja alguém oriundo de uma outra cena, ele já tem um comportamento de artista independente. Ele gera a carreira dele. Acho legal. Quero convidar o pessoal para ver uma música do mais recente CD que eu gosto muito, que é Ela Faz Cinema. E tá aí, né?
É, então vamos escutar Ela Faz Cinema. E deixar bem claro que os camelôs ganharam uma grana... firme também, né, com esses DVDs aí, que eu comprei todos, só a BMG que não ganhou nada. É só a BMG que se liga, BMG. Isso aí, vamos escutar Chico Buarque, Ela Faz Cinema. Daqui a pouco a gente volta no programa Megafônico.
Quando ela chora, não sei se é dos olhos pra fora, não sei do que ri. Eu não sei se ela agora está fora de si, ou se é o estilo de uma grande dama. Quando me encara e desata os cabelos, não sei se ela está mesmo aqui. Quando se joga na minha cama, ela faz cinema, ela faz cinema, ela é a tal. Pode ser mil, mas não existe outra igual. Quando ela mente, não sei se ela deveras sente o que mente pra mim. Serei eu meramente mais um personagem efêmero da sua trama. Quando vestida de preto dá-me um beijo seco, prevejo meu fim. E a cada vez que o perdão me clama, ela faz cinema, ela faz cinema, ela é demais. Talvez nem me queira bem, porém faz um bem que ninguém me faz. Eu não sei se ela sabe o que fez quando fez o meu peito cantar outra vez. Quando ela jura, não sei por que Deus ela jura que tem coração. E quando meu coração se inflama, ela faz cinema, ela faz cinema, ela é assim. Nunca será de ninguém, porém ser sem fim. Eu não sei se ela sabe o que fez quando fez o meu peito cantar outra vez. Quando ela jura, não sei por que Deus ela jura que tem coração. E quando o meu coração se inflama, ela faz cinema, faz cinema, faz. Ela é assim, nunca será de ninguém, porém eu não sei viver sem e fim. Quero ficar no teu corpo feito tatuagem, que é pra te dar coragem pra seguir viagem quando a noite vem. E também pra me perpetuar em tua escrava, que você pega, esfrega, nega, mas não lava. Quero brincar no teu corpo feito bailarina, que logo se alucina, salta e te ilumina quando a noite vem. E nos músculos exaustos do teu braço repousa frouxa, murcha, farta, morta de cansaço. Quero pesar feito cruz nas tuas costas, que te retalha em postas, mas no fundo gostas quando a noite vem. Quero ser a cicatriz risonha e corrosiva, marcada a frio, ferro e fogo em carne viva. Corações de mãe, arpões, sereias e serpentes que te rabiscam o corpo todo, mas não sente.
Essa música aqui o Fábio do Som do Norte oferece para a Bárbara.
Tá ligado, mano? Só uma brincadeira, tá?
Ele sabe dos caminhos dessa minha terra. No meu corpo se escondeu. Minhas matas percorreu, os meus rios, os meus braços. Ele é o meu guerreiro nos colchões de terra. nas bandeiras, bons lençóis. Nas trincheiras, quantos ai, ai.
Cala a boca,
olha o fogo.
Cala a boca,
olha a relva. Cala a boca, Bárbara. Sabe dos segredos que ninguém ensina, onde guardo meu prazer, em que pântanos beber. Vazantes, as correntes nos colchões de ferro, ele é o meu parceiro nas campanhas, nos currais. Nas entranhas, quantos ai, ai.
Cala a boca,
olha a noite.
Cala a boca,
olha o frio. Cala a boca, Bárbara.
Cala a boca.
É isso aí, voltamos aqui com o programa Megafônico, diretamente do www.independentesdobrasil.com. Recebemos aqui hoje há 6 anos de Chico Buarque, e a gente não podia deixar de fazer essa homenagem, né, tocar as músicas e comentar algumas coisas sobre o Chico Buarque. E assim, o Chico viveu na ditadura e tal, assim, e será que existe essa história de há males que vêm para o bem? Que foi uma coisa que foi muito forte na vida dele, mas que instigou ele a compor, né, incessantemente. Assim, pode, a galera fala, pô, mas o Chico cantando, dá música pro outro, né? Eu particularmente prefiro mil vezes o Chico cantando do que as pessoas cantando a música do Chico. E tu, Fábio, pra ti, assim, esse é meu pensamento.
Cara, eu acho que até eu falei isso no ar antes, que a gente, esse negócio de ficar falando fora do ar, às vezes não lembro se a gente falou no ar ou não. Mas eu acho assim, eu acho que tem músicas que o Chico, músicas dele mesmo, que ele canta muito bem, ó. Tem algumas que nem tanto, e tem algumas que gravações ou lançamento por outros artistas. Isso é uma coisa que a gente tava comentando antes, por exemplo, tatuagem. A melhor versão de tatuagem é da Elis Regina. Atrás da Porta também, entendeu? Olhos nos Olhos, Maria Bethânia. Agora, tudo bem, acho que outra pessoa pode regravar ela para cinema, mas não vai ter esse resultado que a gente viu antes do próprio Chico. Essa questão da ditadura, até foi interessante tocar, porque se criou um certo chavão, uma certa aura, que como se a se a ditadura tivesse sido importante para estimular a criatividade do Chico. Então ele se tornou um excelente compositor em função disso e tal. Cara, a verdade é assim, ó. O que que eu concluí de tanto ler? Militar brasileira teve várias fases. De 64 a 68 era uma ditadura não tão severa quanto foi a partir do AI-5 em 68, então tu podia dizer algumas coisas, algumas tu não podia dizer. A partir de 68 praticamente não podia dizer nada. Então assim, tem muita coisa que o Chico fez em, nessa fase não tão rude da ditadura, que ele não poderia fazer depois. Então assim, claro, quando passou a ser uma coisa de uma repressão maior, a princípio é um estímulo de como é que eu vou dar o meu recado, burlar isso e tal. Mas assim, olha, ele passou, teve, tinha, a coisa era muito tortuosa, tinha uma censura estadual, uma censura nacional. Por exemplo, apesar de você, até se tu tiver aí, acho que era interessante para depois colocar, passou pela censura estadual do Rio de Janeiro. A princípio um censor ouviu e tal, achou que tinha algum problema, mas aprovou, os outros aprovaram. Passou pela censura estadual do Rio, o Chico gravou um compacto duplo, era uma música de cada lado, e a música começou a rodar, ficou em primeiro lugar na parada e tal. Seria uma referência ao ditador de plantão que era o Médici, e que não sabia como era aquilo, foram censores, como é que tinha passado e tal. Aí, inclusive, o disco foi apreendido, a gravação original, provavelmente que tu vai tocar a regravação de 78, de 70, nem o Chico tem mais. Foi apreendido, o disco era quebrado, assim, o pessoal pegava na loja e quebrava já, levava o disco quebrado, assim, que era pra não ter o risco de tocarem e tal. E então, durante algum tempo, teve essa convivência, assim, era, ele começou a ficar meio visado e tal. Ele partiu pra... Aí ele recebeu um aviso de alguém conhecido dele, que tinha um, circulava lá pela repressão também, que o que fosse com o nome dele não ia passar. Isso ali por 73, 74. E realmente, ele parou de fazer o disco dele anual, foi fazer aquele musical Calabardo, que a gente viu uma música agora há pouco, Calaboca Bárbara, né? E o musical Calabar também foi vetado integralmente. Na verdade, o musical Calabar não foi vetado propriamente. Foi mandado para a censura e a censura nunca disse se podia montar ou não. E como não tinha aprovação, o Chico e o Rui Guerra preferiram não fazer. E tal. E em 74 ele adota o pseudônimo de Julinho da Adelaide, faz música em parceria com o pseudônimo Leonel Paiva. E acabou que, como viram que o estilo era muito parecido com Chico Buarque, só ele gravava esses compositores, o pessoal entrou em contato com a Sociedade de Arrecadação de Direitos, na época não era ECAD, eram várias entidades separadas, e alguém lá deve ter dedado que a música era do Chico, então foi proibido também e tal. Ele acabou, inclusive, indo morar um tempo, já tinha se exilado na Itália, em 74, ele passou mais uns meses na Itália, voltou, aí que ele começa a escrever também, ele faz um romance, Fazenda Modelo. E aí ele para de compor, de fazer show durante, ele parou de fazer show durante uns 8 anos, e parou de compor durante uns 2, 3 anos e tal. Então assim, eu não acho que a ditadura seja algo que estimula propriamente. Eu acho que sim, a ditadura, ele seria um grande autor também. Tanto pode ver, a ditadura acabou em 85, nós estamos em 2010, faz 25 anos, e Chico tem dezenas de obras-primas, que a gente ouviu até uma recente do disco anterior de 2006, Ela Faz Cinema, não tem nada a ver com a ditadura aqui. Entende? Eu acho que não necessariamente.
É, mas assim numa questão mais de um exercício, né, dele, porque ele era instigado a compor música à medida que ele era proibido de compor, né, ele compunhava uma música, voltava, ele tinha que refazer aquela música com o mesmo sentido, só que com palavras trocadas que passassem, e da mesma forma, quando ele foi proibido mesmo de ver, de passar a música dele, ele criou o pseudônimo, né, e continuou fazendo música, né, em cima de tudo isso, assim. Eu acho que foi mais um exercício, né, cerebral pra um estímulo, né, pra ele continuar compondo, assim. Talvez, é difícil a gente pensar nisso, porque sem a ditadura, hoje em dia não tem como tu pensar, porque já foi feito. Como seria, assim, a ditadura, a música do Chico, né? Mas grandes músicas que ele fez foram justamente por esse estímulo que ele teve de compor, né? Que é justamente isso que ele questiona hoje, né? Que ele não vê a mesma beleza em fazer as composições. Ele não tem mais esse estímulo, esse negócio de puxar ele, instigar ele, continuar compondo. Até porque ele é considerado hoje em dia um dos melhores escritores e tal, né?
Eu acho que são as duas coisas, mas em momentos diferentes. Tipo, a ditadura estimulou sim durante um período e tal. Só que assim, quando a música foi pra censura, o censor já proibiu que ele tem que fazer a música com um sentido parecido pra passar. O censor já sabe que tem uma mensagem ali, então já fica o olho em cima e tal. Aquela samba de Orly que a gente ouviu, a letra original era "pede perdão pela omissão um tanto forçada", que já era questão da censura omitindo, e era uma coisa forçada. E o censor diz: ah, isso não pode passar. Então era "pede perdão pela duração dessa temporada", que era a mesma coisa de outra forma. Essa temporada, pra mim, é a ditadura. Não se sabia, isso era 70. Ninguém imaginou que a ditadura ia ter mais 15 anos. Só que a partir de um tempo, isso é um depoimento do próprio Chico naquele livro Letra e Música, ele começava a escrever, ele já sabia: essa música não vai passar, eu tô fazendo, então ele já passava. Ele mesmo já se desestimulava de compor, que sabia que determinados temas, determinadas músicas não iam passar. E tanto que ele, ali em 74, se pegar o quadro de produção dele, até 72 ele fazia umas 15 músicas por ano, tá? Mais de uma por mês. Em 73 ele fez o musical Calabar, então deu umas 10 músicas, ele não fez mais uma ou duas fora disso. Até uma que ele fez foi o Cálice com o Gilberto Gil, que foi vetadíssima, né? 74 ele tem duas músicas, 75 praticamente nenhuma e tal. Ele vai voltar a compor em 76 pro disco Meus Caros Amigos. Mas ele ficou um tempo. Então, assim, ao mesmo tempo que foi um estímulo no início, o passar do tempo, uma repressão muito forte em cima dele, acabou servindo como um desestímulo até de compor. Tal. Eu acho que hoje tem essa questão dele estar escrevendo muito e tal. E mesmo assim, ó, a pessoa vai mudando. Tal. Então, não é, acho que a solução para o Chico voltar a compor não é uma nova ditadura. Por favor. Não, eu sei que tu não propôs isso, mas antes que, né? Eu acho assim, eu acho que a gente ainda vai ter, não sei quando e tal, mas ele ainda vai. Pelo menos mais um.
Eu menti sobre mim mesmo, eu não sei qual a razão.
E tal. Se ele achava em. Ele, Chico, achava que iria fazer mais música, ou como é que ele se via fazendo música com 58 anos, que era a idade que tinha na época. Ele é, eu acho assim, eu acho incrível é com 58 anos eu estar compondo, porque boa parte dos artistas da geração dele não estava mais fazendo músicas novas. É aquelas de releitura, ao vivo, os grandes sucessos e tal, uma coisa muito mais do mesmo. E ele é um cara que não se dobrou a isso. Pode ver, tem coletâneas, mas ele não regrava os sucessos e tal. Em coisa ao vivo, sim, e tal, mas não de ficar fazendo mais do mesmo e tal. Felizmente, né? Não sei se agora a gente ouviu Apesar de Você.
Você ia falar alguma coisa aí, Cavinho? Acrescentar alguma coisa no papo?
Esse assunto realmente é bem interessante, né? Essa questão da proibição, né? Eu assisti no cinema ainda, um filme, né? Com o Chico Buarque, né? Que de Abelha estava iniciando, né? Então, declarações do Chico é que a partir daí é que passaram a exigir documentação, né? Para registro de música, para autorizar a gravação, né? Porque até então... não havia necessidade, a gravadora contratava o artista gravava e o disco era colocado, né, no mercado sem grandes preocupações, né? Então a partir desses dribles, né, do Chico, né, com a censura, é que começaram a exigir, né, a documentação, inclusive com foto, né, então tem muitas histórias, tem lendas também, tem gente que ainda fala que o Chico foi exilado, né? O Chico aí não foi exilado, né? E eu acho até que a questão Buarque de Holanda, por mais que para mim o Chico Buarque é top de linha da música brasileira, sempre foi, desde da minha vida, como eu nasci no meio de um grupo musical, então. Mas a gente tem que pensar um pouquinho também que isso talvez tenha pesado um pouco, né? O Chico, na verdade, ele autoexilou-se, né? Ele não concordou, mas na verdade a maioria dos artistas já tinham sido convidados para deixar o país, né? Por exemplo, a moçada da Tropicália, né? O Gil, o Caetano, né? E então tem muitas coisas, muita lenda, né? Que voltando ao Julinho da Adelaide, que a música, você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Ele fez com um general e tal. Não, depois ele mesmo, depois de muitos anos, né, ele desmistificou que na verdade foi um policial, né, um soldado, né, ele não sabe exatamente a graduação, mas que ele pediu um autógrafo do Chico Buarque, e ele fazia parte, né, da ditadura, mas disse: a minha filha gosta muito do seu trabalho, e ele fez essa música, né? E aí já viu a obra do Chico, já as pessoas já ficam esperando para sair colhendo naquela seara de dúvidas, né? O que se teria para se descobrir, né? Aqueles enigmas, né? Então, caracterizar logo que não, essa música ele fez para um general, né? Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Então, tem muita história, né, interessante da obra do Chico. O Chico em si, ele é uma história. E eu vejo também, eu acredito, né, que a gente tem que ver também a questão pessoal do Chico. O Chico Buarque é um ser humano, né? E aquela música da que a Mercedes Sosa gravou, acho que é da Violeta Parra, não sei, para a memória. É o tempo passa e nós vamos poniendo viejos, né? Quer dizer, tem também todo um desgaste, né? O cara tá vivendo num tempo, voltando aqui, que é o começo da nossa história, onde a música já não tem a mesma valorização, né? O que valoriza muito é um espetáculo. O espetáculo em si, né? O show. E até mesmo... ver a questão até o show macabro, né? O circo dos horrores, ele também vende. A gente vê o exemplo do rapaz aí que apareceu, né, desdentado, cantando uma música numa versão que só ele sabia, né? Quer dizer, foi colocado em horário nobre da Globo, né? Então são coisas que também a gente pode colocar também nesse questionamento, que isso pode pesar também muito, né, para essa questão até mesmo da produtividade do artista Chico Buarque.
Fala mais alguma coisa aí, Fábio.
Sim, eu queria aproveitar e falar de acho que uma rara oportunidade de falar essa questão do exílio dos artistas da MPB dos anos 60, 70. Na verdade, nenhum foi exilado, porque o exílio, ele é um instrumento político entre governos, que acontece o seguinte. Por exemplo, vou dar um exemplo de alguém que foi exilado no Brasil, para vocês verem a diferença. Fernando Henrique Cardoso foi exilado. Então, o que aconteceu? Ele era professor universitário no Brasil. Então, ele foi exilado para a França. Então, o governo francês se obrigou, pelo acordo que tem com o governo brasileiro, de arrumar um emprego equivalente ao que ele tinha, Fernando Henrique tinha aqui no Brasil, para que ele mesmo, impedido politicamente de trabalhar no seu país, ele seguisse tendo o mesmo rendimento e tal, similar na França. Por isso que ele saiu da USP e foi dar aula na Sorbonne. Claro, estou aqui exilado e tal. Tanto que tem aqueles pedidos de asilo em embaixadas e tal. Com os artistas de música popular brasileira, isso não era possível, porque cantor e tal, compositor, não é exatamente um emprego formal. Hoje até tem, o reconhecimento da profissão avançou muito. Mas como é que, de repente, o Chico morou algum tempo na Itália? Como é que o governo brasileiro ia dizer para o governo italiano dar um cargo de cantor para o Chico Buarque? Ou de compositor, ou para o Caetano, para o governo inglês? Não tinha essa equivalência. Por isso, a maioria dos artistas que deixou o país nesse período foi ou se autoexilou, o Chico foi para um festival na Itália, o Midem, no sul da França, o Midem, e aí a gravadora disse, ó, melhor você não voltar, e ele foi para a Itália. O Caetano e Gil foram aconselhados a ficar um tempo fora. Acho que o único artista que foi realmente expulso do país, mas sem ser uma questão de exílio e tal, até por isso que eu falei, foi o Raul Seixas, na época que fez aquele disco da Sociedade Alternativa, que não foi só um disco, ele e Paulo Coelho estavam criando num rancho lá, acho que no interior do Rio de Janeiro, uma sociedade alternativa mesmo, um negócio anarquista a sério e tal. E aí não dá, né? O governo não tinha como permitir aquilo e tal. Exato, é. O medo do desconhecido, né? Eu não sei o que é, então não quero saber, tu não pode. Então ele foi com o tempo impedido de...
O cara conta essa história aí, né? Esse negócio, viva a sociedade alternativa, é uma adoração ao capeta e tal. É a sociedade católica e tal. A sociedade alternativa seria de adorar o cara que tá lá embaixo e tal, né? Mas isso aí não tava lá pra provar. Então a gente vai escutar Apesar de Você, do Chico Buarque. Daqui a pouco a gente vai escutar a música do Cabinho. Qual é a música que vai rolar? Coração da...
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir? Quando o galo insistir em cantar, água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar, vendo o dia raiar, sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir, que esse dia há de vir, antes do que você pensa. Apesar de você,
apesar de você,
ser outro dia. dar mal, etc e tal. Laraiá, 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 laraiá. Na chuva o tempo, tempo de remar e tomar cuidado com o bravio e o mar. Tão parindo gente. Bela humildemente, lá na Paxiúba, pura dentre as ilhas, mundo Abaitetuba. Nessa embolada vai balando, baladeira, bala tudo de primeira, vai balando quem encontrar. O tatu bola, bole, bole, se embola e a marola deita e rola, tem gosto de arrebentar. Nessa embolada vai balando, baladeira, bala tudo de primeira, vai balando quem encontrar. O tatu bola, bole, bole, se embola e a marola deita e rola, tem gosto de arrebentar. Esta saudade que vem de lá é tão saudade quanto te amar. E esta cantiga vem tão sentida quanto embalar. Vai viajando na vaidade desse vento, velejante pensamento, vela velando o luar. E puxa a braça de rede que abraça o rio, cachaça embaraça o frio e a barcaça vai voltar. Nessa embolada vai balando, baladeira, bala tudo de primeira, vai balando quem encontrar. O tatu bola, bole, bole, se embola e a marola deita e rola, tem gosto de arrebentar. Vai viajando na vaidade desse vento, velejante pensamento, vela velando o luar. E puxa a braça de rede que abraça o rio, cachaça embaraça o fio e a barcaça vai voltar. Nessa embolada vai balando, baladeira, bala tudo de primeira, vai balando quem encontrar. O tatu bola, bole, bole, se embola e a marola deita e rola, tem gosto de arrebentar.
É isso aí, voltamos ao programa Megafônico. Você ouviu Chico Buarque. Qual foi que rolou? Apesar de você, e você ouviu Cabinho agora, Coração das Águas. Essa música tem uma história aí, Cabinho. Tem uma história essa música aí? Conta pra gente essa história aí.
É, na verdade toda música tem história, né? Essa música é o nosso lado regional, né? Voltando à questão do Chico, que também é um grande exemplo, eu sempre gostei de curtir a diversidade do Chico. Você não pode rotular o Chico como um cantor de disso ou daquilo. Não, ele faz bossa nova, ele faz... Não, vai da valsa, vai pro... passa pelo samba, passa pelo choro. Enfim, é um compositor muito versátil. E isso também me... né, isso me inspirou como compositor, né? Essa música é uma mistura aí de... é um carimbó embolado... Essa letra em parceria com o poeta Orlando Cacique, né? E tem toda uma moçada aí por trás. Os arranjos e os sopros e o piano é do Luiz Pardal. Baixo é o Adelberto Carneiro. Baterista é o Mariano, que é um dos melhores bateristas que nós temos aqui. Guitarra, Beto Meirelles, né? Percussão, Guaraiebe. Enfim, uma uma moçada muito boa, foi um disco que a gente gravou há um tempo atrás, né? Fizemos uma regravação em CD do Brinquedo de Miriti, né? E é esse nosso lado regional, né? E como eu gosto da diversidade também, a gente dá uma volta também nessa, no regionalismo, né? E, enfim, essa aí é Coração das Águas.
E o programa Megafônico vai chegando ao final da sua 21ª edição. Te recebeu aqui hoje Fábio Gomes, jornalista, blogueiro do Som do Norte. Cabinho também, cantor e compositor aí das antigas também, mas continua fazendo seu trabalho e continua compondo. Ganhou dezenas de festivais pelo Brasil. Quem tem a oportunidade de acompanhar a história sabe quem é o Cabinho. E a gente vai estar rolando muitas músicas dele por aqui também ainda. E Fábio, faz as tuas considerações finais aí, agradece a galera que tá de casa, a galera que vai ouvir depois no podcast, né, na internet, que o cara, a vantagem da internet é isso, o cara não pode ver ao vivo, tá lá o podcast na internet, o cara pode acessar aí e escutar a hora que ele quiser, né, então faz as tuas considerações aí, manda um abraço pra galera de casa.
Cara, realmente, eu sempre digo, cara, se a internet não existisse, eu ia querer inventar, talvez não tivesse a capacidade, porque isso é um grande barato que tu falou, quer dizer, as pessoas puderam nos escutar agora ao vivo, vão poder escutar no podcast, aí no horário que elas quiserem, entendeu? É uma escolha delas e tal. Assim como o blog, eu publico um texto agora, a pessoa pode ler imediato, assim que publiquei, daqui a meses e tal, né? Bom, queria agradecer o convite, a oportunidade de participar do programa Megafônico, que até então eu só era um ouvinte, né? Nunca tinha participado. Achei bem interessante, achei bem legal. Queria voltar a agradecer a acolhida que o Coletivo Megafônica está me prestando, o apoio que está me prestando nessa minha temporada em Belém, e reforçar o convite, né, para a Noite Som do Norte, dia 3 de julho, sábado, não esse, o próximo, no São Mateus, a partir das 10 da noite, vão tocar bandas da Megafônica, Paris Rock e Lar Casco Invisível, em sets acústicos, e também artistas, eu indiquei artistas que têm bastante destaque nesses 11 meses de Som do Norte, que são as cantoras Aila, Juliana Sinimbu e a banda Clepsigra, que vai estar acompanhando nessas, esses jovens talentos da canção paraense. Acho que vai ser uma noite bem legal, assim, de juntar as tribos, né, que talvez andem separadas, mas não há motivo nenhum, né? Afinal, acho que se a Paris coloca uma banda independente, a Ila, a Juliana Sinimbu também são cantores independentes, porque hoje todo mundo tá nessa, se não todo mundo, mas muita gente e tal. Então, dia 3, sábado, 10 da noite, no São Mateus, noite. Ser solidário com quem precisa. Na véspera, no dia 2, sexta-feira, à tarde, no espaço Na Figueiredo, da Gentil Bittencourt, eu estarei fazendo uma nova edição do workshop Jornalismo Cultural 2.0, no qual eu converso com a plateia sobre a minha experiência de fazer o blog Som do Norte, né? Isso já aconteceu no Conexão Vivo, mas foi de manhã, então vou fazer para o pessoal que atualmente não pudesse ter ido, pode ir à tarde, e aí é em Cada Franca. Então, esperamos que vocês possam ir num dos dois eventos, ou, se possível, nos dois, então, se melhor ainda. Muito obrigado, um grande abraço ao pessoal de casa.
E aí, Cabinho, quer fazer algum comentário a mais? Falar como é que tá a tua carreira musical? Composições estão vindo por aí, CD novo, como é que tá?
É, a gente tá preparando CD novo, né? E com características já bem... um pouco diferenciada do trabalho que a gente fez até hoje, mas a gente preza pela qualidade, né? E apesar da idade, a gente continua estudando, né? Eu estou fazendo licenciatura plena em música pela UFPA, estarei amanhã em Capanema, já começar continuando esse curso, e as composições, né, continuam, e a gente espera. Estamos aí com o projeto aprovado aí, né? E estamos atrás de captação de recursos também para colocar para gravar um disco com a qualidade que a gente espera, né? E agradecer, achei legal a iniciativa, e falar de Chico Buarque né? Não é... Eu acho até interessante essa questão da caracterização, só para a gente concluir, é que o Brasil ele tem uma grande característica dos seus compositores cantarem, interpretarem as suas músicas, né? Então o Chico ele é um marco com relação a isso, um cara que interpreta as músicas dele, né? E diferente dos anos anteriores, né? O tempo dos canários e tal, dos grandes cantores, como Orlando Silva, o próprio Nelson Gonçalves e tal, né? E mais de qualquer forma, esses compositores, eles são respeitados internacionalmente, né? E a gente continua torcendo para que saia um CDzão novo aí do Chico Buarque, porque ele é uma referência de boa música brasileira, né? De todos os tempos. Obrigado, Mau Mau.
Isso aí, então fica a expectativa do Cabinho, Fábio do Som do Norte, a minha expectativa também, e de milhares ou milhões de brasileiros e pessoas pelo mundo inteiro que esperam um CD novo do Chico Buarque. Mas enquanto isso, a galera vai podendo desfrutar dos seus livros, né? Tem aí Leite Derramado, que ele lançou esses tempos agora. E a gente vai fechar agora com Genil Zeppelin, grande clássico do Chico Buarque. O programa Megafônico termina por aqui. É um prazer estar com vocês. Grande abraço a todos que estão ouvindo, nos ouvindo, e a todos que vão ouvir, que estão ouvindo agora no podcast. Aquele grande abraço, meu mal. O programa Megafônico fica por aqui. Sexta-feira, às 5 horas da tarde, a gente volta com mais música. Um abraço.
Dito do que é nego torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques do internato. E também vai a miúde, com os velhinhos sem saúde, e as viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade, e é por isso que a cidade vive sempre a repetir.
Joga pedra na Genil, joga pedra na Genil. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Genil.
Um dia surgiu brilhante, entre as nuvens flutuante, um enorme Zeppelin. Pairou sobre os edifícios, abriu 2000 orifícios, com 2000 canhões assim. A cidade apavorada se quedou paralisada, pronta pra virar geleia. Mas do Zeppelin gigante desceu o seu comandante, dizendo: mudei de ideia. Quando vi nesta cidade tanto horror e iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama, se aquela formosa dama esta noite me servir.
Essa dama era Genil, mas não pode ser Genil. Ela é feita pra banhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Genil.
Mas de fato logo ela, tão coitada, tão singela, cativara o forasteiro. O guerreiro tão vistoso, tão temido e poderoso, era dela prisioneiro. Acontece que a donzela, isso era segredo dela, também tinha seus caprichos. Ia deitar com homem tão nobre, tão cheirando a brilha cobre, preferia amar com os bichos.
ao ouvir tal heresia, a cidade em Romaria foi beijar a sua mão. O prefeito de joelhos, o bispo de olhos vermelhos e o banqueiro com 1 milhão.
Vai com ele, vai, Geni. Vai com ele, vai, Geni. Você pode nos salvar, você vai nos redimir. Você dá pra qualquer um, bendita Geni.
Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que ela dominou seu asco. Nessa noite lancinante, entregou-se a tal amante, como quem dá seu carrasco. Ele fez tanta sujeira, lambuzou-se a noite inteira, até ficar saciado. E nem bem amanhecia, partiu numa nuvem fria, com seu zeppelin prateado. E num suspiro aliviado, ela se virou de lado e tentou até sorrir. Mas logo raiou o dia e a cidade em cantoria não deixou ela dormir.
Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um.
Seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome, eu não tinha nem nome pra lhe dar. Como fui levando, não sei explicar. Fui assim levando ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri, e ele chega, chega suave e veloz do batente, traz sempre um presente pra me encabular. Corrente de ouro, seu moço, que haja pescoço pra enfiar. Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro, chave, caderneta, terço e patuá, um lenço e uma penca e documento pra finalmente eu me identificar. Olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri, e ele chega, chega no morro com carregamento, pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador. Levo até ele chegar cá no alto, essa onda de assalto está um horror. Eu consolo ele, ele me consola, boto ele no colo pra ele menina. De repente acordo, olho pro lado, o danado já foi trabalhar. Olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri, e ele chega. Chega estampado, manchete, retrato, com venda nos olhos, legenda e as iniciais. Eu não entendo essa gente, seu moço, fazendo alvoroço demais. O guri no mato, acho que tá rindo, acho que tá lindo, de papo pro ar.